Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um A Nossa Terra. Este é um programa semanal que lhe fala há quase 30 anos, aqui na Rádio Clube de Penafiel, do que de melhor existe e se faz na região. Hoje vamos falar de um evento desportivo que vai decorrer no próximo fim de semana, em Valpedre, no concelho de Penafiel. Trata-se do Speed Trike Cup. Depois, mais adiante, falaremos também de doces. Lembro que este programa vai ficar disponível em podcast no nosso Facebook e no nosso site a partir de amanhã.
A Nossa Terra. O pulsar da região na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o Speed Trike Cup em Valpedre, Penafiel e o Bolinhol de Vizela.
A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega Sousa.
No próximo fim de semana, dias 20 e 21 de abril, a freguesia de Valpedre volta a ser palco do Speed Trike Cup. A segunda edição deste evento de desportos de gravidade vai contar com a participação de dezenas de pilotos oriundos de vários países. O evento consiste em descidas livres no sábado e depois na competição no domingo e tem um limite de cerca de 70 participantes por etapa. Para nos falar um pouco mais sobre este evento, temos aqui connosco um convidado. É ele, Miguel Ângelo, da organização. Olá, Miguel, bom dia.
Olá, bom dia, Anabel.
Ora, o Miguel, que tem 26 anos, é operário fabril de profissão e é natural de Valpedre e que é a segunda edição, o segundo ano consecutivo, que organiza este evento. Como é que, vamos por partes, como é que correu a primeira prova que aconteceu no ano passado?
Olha, ano passado correu bastante bem, melhor do que o que estávamos à espera, em termos de adesão de pilotos, de público, pronto, o evento em si, segurança e assim, correu tudo muito bem. Toda a gente quis voltar este ano, o público está todo a falar já sobre isso, por isso, em geral, correu acima das expectativas ainda.
Por isso mesmo é que estamos na segunda edição. Este ano está de volta, há novidades ou realiza-se mais ou menos no formato do ano passado?
O formato em si do evento é igual, vai haver algumas novidades em termos de entretenimento. No sábado à noite vamos ter lá uma festa para os pilotos e também para a malta do local. Temos também mais algumas novidades, que é aos 50 anos do desporto, vamos fazer uma celebração no final do evento. E pronto, vamos ter algumas atividades novas, mas em si o evento vai consistir igual ao ano passado.
O percurso será no mesmo sítio?
Sim, exatamente.
Que é naquela descida da freguesia, que é super conhecida.
Sim, é junto à igreja e à junta de freguesia, é fácil de dar.
Portanto, as provas são organizadas pelo Miguel, mas tem alguém que o vai ajudando.
Sim, tenho uma equipa comigo, uma equipa de pilotos também, que faz parte do meu grupo de amigos e estamos todos em sintonia para organizar este evento e outros eventos que hajam também.
Este é um evento que precisa de algum tempo para se organizar, não é assim de uma semana para a outra?
Sim, exatamente. Já começámos, neste caso, a organizar este evento cerca de novembro, mais ou menos. Agora este último mês é que pronto, é mais intensivo, mas sim, já começámos em novembro a organizar.
E quais são assim as vossas principais tarefas, as vossas principais preocupações para que tudo corra bem?
Assim, o principal é a segurança. Primeiro lugar, segurança e condições, segurança da estrada, segurança dos pilotos, as condições para os pilotos ficar, porque a maior parte deles são estrangeiros, precisam de um local para ficar acampados, para banhos, para ter as condições todas. Essa é a principal preocupação sempre. Depois daí vem a parte mais logística, que é a parte que a malta não sabe, mas a parte de carrinhas, de proteção de pista, palha, o grosso basicamente do evento.
É o que está por trás e quase ninguém vê.
Sim, só vêem no dia, lá montado, mas não sabe como é que funciona.
Para que os pilotos, já disse, como muitos vêm de fora, ficam lá alojados, vocês criam um espaço para eles?
Sim, temos duas zonas de camping para eles, onde têm WC, têm banhos, pronto, têm todas as condições necessárias para montar a tenda, vir na carrinha, vir com a família, como quiserem, e passarem ali o fim de semana.
E de onde é que vêm os pilotos que já estão inscritos, a grande maioria?
É assim, sem ser Portugal, o forte é a Espanha, mas também temos pilotos do Brasil, Argentina, Áustria, Colômbia, França e Estados Unidos. Este ano temos dois países novos que ano passado não tínhamos.
É uma surpresa?
Sim, foi uma surpresa quando vimos esses inscritos, não estávamos a contar, mas é bom sinal.
É sinal que a palavra passou.
Sim, exatamente.
Para os mais... E Portugal, obviamente, vem todos os pontos do país,
sim,
calculo.
Sim, exatamente. De norte a sul, vem de várias terras, várias cidades, vem de todo lado.
E quantos pilotos é que irão participar?
Temos 63 pilotos confirmados. O limite era 70, mas houve algumas desistências agora de última hora e como já tínhamos fechado as inscrições, não deixámos de inscrever mais ninguém, porque já estávamos seguros a ser tratados, mas temos 63. É mais ou menos o mesmo do ano passado. Sendo que são mais internacionais do que o ano passado.
E para os mais distraídos, isto de que prova é esta? Que desporto é este?
Isto é um desporto de gravidade. Neste caso é mais do que uma modalidade que está neste evento, que é o Street Luge, o Speed Trike, que é a modalidade principal, e o Downhill Longboard. É tudo esportes de gravidade, onde consiste em o piloto estar em cima do seu equipamento e com o poder da gravidade, pronto, descer o mais rápido possível.
E depois os mais habilidosos acabam por ganhar, obviamente.
Sim, os mais rápidos.
Os mais rápidos também. Destes inscritos, destes 63, há nomes mais conceituados, mais conhecidos nestes eventos?
Sim, tem alguns nomes que já tiveram connosco ano passado, que já foram campeões do mundo, já ganharam provas bastante reconhecidas. Por isso, sim, temos alguns nomes com...
Pronto, com algum peso.
Sim, com algum peso, exatamente.
E isto também traz algum peso, nomeadamente a freguesia, arredores, obviamente.
Exatamente.
Nomeadamente a economia também vai mexendo.
Sim.
As pessoas depois dão-lhe esse feedback?
Sim, o ano passado ainda tivemos bastante feedback disso. E mesmo durante mais no domingo, tivemos lá muita gente a ver mesmo. Por acaso tínhamos bastante segurança em termos de GNR e assim, porque senão era impossível a quantidade de pessoas que tínhamos lá. Porque a malta estava a falar em cerca de 2 mil pessoas a ver lá no domingo. Por isso foi um feedback muito positivo.
Em relação ao próprio comércio, também acaba por ganhar com esta prova, porque os pilotos e as famílias vêm e acabam também por ajudar a que a economia funcione.
Sim, ajuda ali os mercados, cafés, tudo à volta. Ajuda as associações porque montam nos dias de evento lá barracas para vender bebidas, comida. Por isso ajuda tudo em geral.
A GNR voltará a estar este ano?
Sim, exatamente.
É obrigatório?
Claro, tem que ser.
Espera muitas pessoas também a assistir?
É sim, estamos à espera que ainda tenhamos mais do que o ano passado, porque houve malta que ano passado não conseguiu vir e certamente este ano, vão, depois de ouvir falar, vão querer voltar. E quem não veio vai querer vir de novo.
Para quem vem de fora, há facilidades no estacionamento, no acesso, como é que depois funciona?
Sim, temos...
Porque é muita gente para chegar à vossa freguesia.
Sim, existe lá a facilidade em termos de estacionamento, tem lá bastante, tem zonas mesmo específicas para estacionamento, por isso, ano passado não houve problema, penso que este ano também não haverá.
É claro que é melhor sempre lançar depois o apelo às pessoas para terem algum cuidado quando as provas forem a decorrer.
Sim, exatamente. Depois também a própria GNR avisa sempre essa parte, mas nós também, mesmo nas redes sociais, pomos alguns avisos, as zonas de público, avisos quando é que aquele carro passar, sabe que os pilotos vão começar a descer, por isso tentamos sempre divulgar isso ao máximo.
As vossas redes sociais, que são imprescindíveis para vocês irem divulgando estas coisas todas?
Sim, é através de lá que conseguimos inscritos, conseguimos público, é tudo através das redes sociais.
Que chega ao mundo.
Sim, exatamente.
Nesta altura, falta uma semana, está tudo mais ou menos preparado?
Sim, já está tudo mais ou menos preparado, agora é só mesmo a partir de sexta-feira começar a preparar o local, a pista em si, mas de resto já está tudo orientado.
Quais são assim aqueles aspectos de última hora que, enfim, acabam por ser a preparação da pista, é certo? Mas há mais alguns aspectos de última hora que têm de ser tratados?
Não, é basicamente os pilotos chegam, confirmam a sua inscrição, nós indicamos os espaços todos que vão ter disponível para eles e pronto, e depois em geral é mesmo a situação da pista, ter os voluntários depois no sábado coordená-los para os locais certos, porque temos pessoas espalhadas para a pista abaixo para controlar e de resto é tudo durante o fim de semana depois.
Portanto, já percebemos que as coisas correram bem, está tudo bem encaminhado. E agora, o que é que o motiva a organizar uma coisa destas?
Pronto, eu para além de ser participante, né, de já participar em eventos destes, é uma paixão. E pronto, eu reunia todas as condições, Val Pedro, tal como noutros lugares também que somos chamados para fazer eventos destes. E a paixão principalmente é o que me faz andar para a frente com os eventos e continuar.
O ano passado dizia que um dos seus objetivos, um dos seus sonhos seria levar este evento a outros locais do país. Como é que está esse sonho?
Sim, continua. Este ano já conseguimos, em março, tivemos em parceria com o outro evento em Loures. Este ano, para além de Valpedo, não sabemos se vamos ter mais algum. Estamos a ver algumas confirmações, mas talvez ainda haja mais alguma coisa.
Portanto, levar isto a outro ponto de país poderá ser ainda este ano?
Sim, provavelmente ainda este ano.
E que outros sonhos ou ambições gostava, dentro desta iniciativa, gostava de ver concretizadas?
Principalmente, se calhar, um dia mais tarde termos este desporto federado, conseguirmos chegar a patrocinadores maiores, a marcas grandes, porque nós neste momento vamos trabalhando com gotas, aqui e gotas ali. Um dia, se calhar, se conseguirmos chegar a uma marca maior e conseguirmos o desporto federado, vai facilitar bastante.
Essas gotas aqui e ali dos apoios que vos chegam, vai sendo fácil quando chega a alguma empresa, algum comércio pedir apoio, vai sendo fácil que eles sensibilizem e ajudem?
Sim, tem muitas empresas que já estavam connosco antes e nem é preciso dizer nada, basicamente só apresentámos as datas e eles estão disponíveis, e vamos sempre arrecadando algumas pessoas novas e têm-se mostrado bastante dispostas a ajudar, e temos que lhes agradecer a eles também, porque sem esses apoios era impossível.
Sabemos que não é muito uma modalidade ainda muito conhecida do público. Ou
sim,
já vai sendo mais?
Vai sendo mais, aos poucos. Não é muito, mas vai sendo mais, porque já começa a haver eventos aqui, eventos ali. As redes sociais também, mesmo que não haja eventos, começam a partilhar vídeos, fotos, e vai chegando a mais gente.
Estamos a falar de uma modalidade essencialmente jovem. Estamos a falar de uns jovens mais masculinos ou femininos? Também há jovens mulheres a participar? Ou mais a ver?
Sim, existem algumas mulheres, mas é mais homens. E não é só jovens, principalmente, se calhar é acima dos 30 anos o maior forte. 30, 40, já temos 50, já temos bastante pessoas. Mas sim, existem algumas mulheres, mas em geral é mais homens. O forte é mais homens.
Eles são mais corajosos.
Sim, para já, mas esperemos que as mulheres comecem a aderir também.
E o que é preciso para participar?
Pronto, é assim, para participar é necessário cumprir algumas coisas de segurança em termos de equipamento. É necessário também, é feita uma inspeção aos próprios slacks, aos próprios longboards, a ver se está tudo ok. Mas em geral é ter disponibilidade, é querer e nós depois ajudamos no resto também.
Portanto, está pronto para dar algumas orientações a
Sim.
quem tiver essa curiosidade. O que são, assim, nesta altura, as principais necessidades que dava jeito vocês verem colmatadas?
Assim, as necessidades maiores, nem falo por este evento em si, em geral é as câmaras, por vezes, apoiarem mais, porque se tivermos o apoio da Câmara, por muito que não tenhamos tantos apoios de patrocinadores, é uma ajuda enorme. Aqui em Penafiel, por acaso, temos essa sorte, com a Câmara e com a Junta, mas se as câmaras apoiassem mais, se calhar o resto depois vinha por acréscimo. É o principal.
Portanto, lá está, dar a conhecer mais a modalidade também ajudava.
Sim, exatamente.
No próximo ano, calculo que já há a terceira edição.
Esperamos que sim. Ano passado, no final do evento, já tínhamos confirmação da Câmara e da Junta que era para continuar. Esperamos que este ano seja igual.
Pelo menos da sua parte é essa vontade.
Sim, da minha parte será.
Sempre em Valpedro.
Sim, Valpedro queremos continuar, enquanto for possível. E pronto, e chegar mais longe, chegar a outros locais também.
A nível do concelho, Valpedro é a zona ideal ou poderá haver outros sítios que podem fazer?
Não, existem outros sítios. Existem mais alguns sítios, sendo que neste momento, pronto, foi Valpedro que nos deu essa facilidade, mas temos cá mais sítios em Penafiel que era possível fazer.
Portanto, fica uma possibilidade?
Sim, quem sabe.
Ainda vai analisar a questão?
Sim, ainda vamos ver, mas já poderá acontecer. Poderá acontecer.
Vamos falar agora de horários, para que as pessoas que estão a ouvir possam saber a que horas é que podem, obviamente, ver este espetáculo.
Pronto, tanto no sábado como no domingo começa às 9h30 e acaba ao 12h30. Depois tenho uma hora e meia de almoço e retomo às 2h até às 5h30, 6 horas, mais ou menos. No domingo, a partir das 5h30, depois será a entrega de prémios, onde os participantes vão se reunir todos ali na junta de freguesia e quem quiser ver também estará tudo reunido ali.
A entrada, portanto, quem quiser ver, não tem de pagar, a entrada é gratuita.
Sim.
As pessoas, é só chegar, estacionar o carro e colocar-se num bom sítio.
Escolher o sítio e estão à vontade.
No sábado à noite já disse que vai haver festa e é uma festa aberta a quem quiser aparecer.
Sim, exatamente. Vamos ter lá uma festa com música, com algumas barracas de comes e bebes e principalmente para entreter os pilotos, mas também para chamar algumas pessoas aqui das redondezas para aparecer lá. Por isso toda a gente pode aparecer, porque é livre.
E é onde?
Fica no Centro Cívico de Valpedro, em frente à igreja.
Portanto, fica desde já o convite feito.
Sim.
Música, animação e comida não vão faltar.
Exatamente.
E boa disposição.
Sim, claro.
Que mensagem é que gostava de deixar a quem nos está a ouvir?
Sim, para quem te está a ouvir, gostava que pudessem, pela primeira vez ou então já tenham visto antes, aparecer lá durante aquele fim de semana para ver o evento. Gostava também que, se houver pessoas interessadas em juntar-se a nós, em juntar-se tanto na organização, tanto como participante, por isso podem nos contactar pelas redes sociais, como quiser, porque nós estamos dispostos a fazer isto crescer, por isso todas as ajudas serão bem-vindas.
E aquelas pessoas que nos ajudaram, ou com um patrocínio, ou com qualquer outro tipo de ajuda, a sua equipa que o ajuda, porque não faz sozinho, que palavra é que gostava de lhes deixar?
Eu quero agradecer a todos, aos patrocinadores, porque sem eles não é possível. Agradecer também bastante à Junta de Freguesia de Valpedro, à Câmara de Penafiel, porque são eles que tratam de tudo também, e à equipa que está comigo, porque também sem eles, sozinho, não era possível fazer. Por isso quero agradecer a todos e esperamos chegar mais longe.
E vão chegar com certeza. É com estas palavras que terminamos esta nossa conversa com o Miguel. Miguel, desejo-lhe a maior sorte para esta segunda e outras edições do Speed Trike Cup.
Obrigado.
Que estejamos cá todos para falar delas. Já sabe que no próximo fim de semana Valpedro vai estar em festa com estas provas. Desejo-lhe muito sucesso. Nós voltamos já a seguir para falar de um doce típico de Vizela. Continue desse lado e descubra do que se trata.
Em sintonia consigo, SP.
O bolinhol é um doce típico de Vizela, muito conhecido e apreciado por todos. Trata-se de um pão de ló retangular, regado com uma fina calda de açúcar. A inventora deste doce foi a bisavó de Fátima Salgado, da Casa Quibon. Uma casa que celebrou esta semana 50 anos de existência e que já vai entrar na sexta geração da família, como revelou ao nosso programa a matriarca Fátima Salgado.
Sim, são quatro gerações de fabrico na nossa casa. Tenho a quinta geração comigo e aposto na sexta também.
Portanto, é mesmo uma tradição de família.
Sim, a minha bisavó começou o fabrico e faleceu em 1922 e a filha e o marido passaram para outra casa, portanto mudaram as instalações, onde viveram os filhos e netos, um dos quais eu, portanto já estamos na quarta geração. Essa casa ficou em partilhas para o meu tio, irmão de minha mãe, e a minha mãe tinha estado no Brasil durante 3 anos, 4, quando chegou. Resolveu abrir a própria casa dela, que é esta onde estou atualmente.
Que é a casa...
Somos quatro... Desculpe, somos
que é a casa Quibon.
Sim, que é a casa Quibon. E é Quibon, se quiser eu posso lhe explicar porque
sim,
é Quibon.
Também tem a ver com o Brasil, não é?
Exato.
Ora,
no período em que os meus pais estiveram lá, a minha mãe fabricava e as pessoas comiam e diziam a cada dentada, com aquele sotaque muito próprio do Brasil, Quibon. É claro, ficou muito na cabeça dos meus pais e irmãos mais pequeninos e quando regressaram, meu pai não pensou duas vezes e atribuiu esse nome à nossa confeitaria. Portanto, tem essa explicação.
No dia do aniversário dos 50 anos, há festa?
Uma festa pequenina, porque não estamos em tempo de festas e, além disso... É festa aqui também na cidade, que é uma profissão, eu não quero confundir os planos. Faço uma festa assim, de caráter intimista, muito embora o convite seja extensivo a todas as pessoas. Vamos tentar regular as coisas de maneira que não haja confusão na estrada, porque estamos mesmo em cima da estrada. E claro que sim, tenho assim uma pequena lembrançazinha para quem nos visitar. E terei todo o gosto de receber o máximo de pessoas que quiserem cá vir.
O bolinhol, para os mais distraídos, podemos dizer que é um pão de ló retangular que tem uma calda de açúcar por cima, não é assim?
Sim, tem. Isso foi a invenção da minha bisavó, que trabalhava já os doces típicos daquela época, que eram muito com caldas de açúcar, tipo as cavacas, os resquilhos, outros bolinhos assim, e resolveu um belo dia pôr uma camada de açúcar na rosca de pão de ló, que era mais pequena do que era habitualmente fazer-se na época. No entanto, queimava-se muito porque o açúcar saltava e ela tinha que rodopiar o pão de ló para lhe chegar açúcar. Ao lado dela, aqui na rua ao lado, vivia um senhor latoeiro, a quem ela pediu uma forma retangular e começou então a fazer o pão de ló em formato retangular. Foi muito fácil aplicar a calda e ficou assim. Como era muito frágil, porque o açúcar parte com facilidade, ela, ao ir para as feiras, que fazia muito, festas e romarias aqui da zona, ela levava o pão de ló embrulhado em panos de linhol. Era o linho tosco, daquela altura havia com abundância aqui na zona, e ela levava-o assim, transportava-o assim, as pessoas começavam a pedir o bolo do linhol, até que ficou do linhol. É a explicação que se dá. Explicação de caráter popular.
Muito bem. Vocês hoje ainda vão, de quando em vez, alguns encontros, algumas feiras, algumas festas, a também levar Sim. o vosso doce?
Fazemos muitas. Este mês de março foi um mês muito cansativo, porque além do aniversário aqui em Vizela, participámos da Feira do Bolinhol, no 19 de março, que foi o dia da independência administrativa de Vizela, 26 anos, nós fizemos também a feira em Coimbra e a feira em Felgueiras, que foi o Festival do Pão de Ló de Felgueiras. Além da Páscoa, como é evidente, tivemos um mês muito, muito cansativo. Mas lá nos vamos aguentando.
E quem é que mais procura este doce?
Eu acho que é toda a gente. Não há assim uma distinção muito grande de poder de compra. As pessoas querem, gostam e compram mesmo, não é? Porque ou por aniversário, ou Páscoa, ou Natal, eu acho que toda a gente compra um bocadinho ou faz um esforço para comprar nessas datas mais festivas para cada família e, portanto, vão dando continuidade à tradição.
50 anos estão feitos. Quais são agora as perspectivas para o futuro daqui bom?
Eu já não sou muito nova, mas tenho a minha filha, como disse no princípio, é a quinta geração e a minha neta, que ajuda bastante nas festas e esteve cá agora pela Páscoa, ajudou-me muito na feira de Vila do Conde de Gastronomia, que é uma feira muito importante também para nós. Nunca lhe perguntei a ela se quer continuar, mas o apetite dela estar aqui é muito e nota-se que ela tem muita vontade de ajudar e de continuar com isto. Vamos ver, acho que continuidade já está assegurada.
Qual era a melhor prenda que podia receber neste aniversário?
A melhor prenda é a saúde, porque acho que é a coisa mais importante que nós temos e que por vezes não cuidamos muito bem. E havendo saúde, há também vontade ou força para continuar a trabalhar e ultrapassar obstáculos. Eu acho que é a parte mais importante e realmente eu gostava de saber que posso contar comigo mais uns anos. Era essa a prenda que eu gostava de ter, mas ninguém me diz que sim ou que não.
Vamos esperar que sim.
Não sei, é uma coisa que está fora do nosso alcance, pois mas está. É evidentemente que é esse o meu gosto principal. O resto, acho que fazer muito negócio ou pouco negócio, há sempre uma festa ou outra que vem equilibrar um tempo mais fraco. Portanto, não é por aí. Acho que realmente a saúde é o mais importante e era a melhor prenda.
Ana Fátima, para terminar, que palavra gostava de deixar aos seus clientes, aos amigos, à família, portanto, a todas as pessoas que, de alguma forma, fazem parte da casa?
Os que fazem parte da casa já sabem que podem contar com a excelência do nosso fabrico. E podem sempre contar comigo para qualquer situação de pressão que tenham por parte dos seus familiares ou das quantidades que queiram oferecer. Por vezes nós lutamos com isso, que é encomendas em cima da hora, e procuramos sempre dar a satisfação a esses pedidos. Portanto, nunca deixarei ficar mal os meus clientes da casa, os chamados fidelizados, que sempre nos acompanharam e sempre gostaram de nós e continuam a demonstrar que têm afeto por nós e pela nossa qualidade de bolinhol. Àqueles que não nos conhecem ainda, eu convido que comprem, que venham, que provem, que comprem, que fiquem satisfeitos, que continuem a comprar e que se fidelizem também.
E é com estas palavras que terminamos o A Nossa Terra deste domingo. Espero que tenha gostado de fazer esta viagem connosco. Nós voltamos na próxima semana com mais temas de destaque da região. Continuo desse lado. Obrigada pela companhia. Fique bem. Tenha uma ótima semana.